Vamos falar sobre turismo? Turismo é um setor que sofreu muito durante a pandemia. Segundo levantamentos feitos pela WTTC, a WTTC que é o Conselho Mundial de Viagens e Turismo, 52% dos empresários do setor agora, esses lados de 2021, estão atuando com 25% do seu potencial que tinham em 2019. Ou seja, tiveram uma perda de mais de um terço da sua rentabilidade. O setor também já representou no PIB 7,7%, caiu para 5,5% do PIB brasileiro. A queda do turismo na América Latina foi de 41,1%, segundo o levantamento da WTTC. No Brasil, 32,6%. Maringá tem aí a defesa do turismo de negócios, também, claro, de outros setores do turismo que importam para a cidade. A cidade também tem seus atrativos, mas o turismo de negócios é talvez o grande eixo para o desenvolvimento do setor, os eventos que estão ligados a esse turismo de negócios. E para falar sobre isso, eu tenho aqui comigo o secretário de Inovação, Aceleração Econômica, Turismo, que é o tema que a gente vai tratar aqui hoje, e Comunicação de Maringá, Marcos Cordioli. É com ele que eu converso agora. Secretário, bom dia.
Bom dia, Gilson.
Eu acho que se tem um setor que está ansioso para retomar o seu potencial econômico e sofreu muito durante a pandemia ainda, sofre o turismo. Como é que está isso na nossa região?
Bom, Gilson, nós aproveitamos esse período para ir bastante nesse tempo, tá? Fazendo com que a nossa infraestrutura estivesse bem mais preparada. Eu diria para você que nós estamos andando em três áreas diferentes. A primeira área, nós já comentamos uma vez aqui no seu programa, é a área do turismo rural. É um segmento importante, ele envolve não só Maringá, mas envolve toda a região do Noroeste, porque nós entendemos que com o nosso ofertamento internacional do nosso aeroporto em Cargas e posteriormente, até o ano que vem, a transformação dele num aeroporto internacional, nós vamos poder ter umas ações de turismo de mais longo alcance. Então, por exemplo, além de nós podermos ter um bom turismo rural na nossa região, que ela é uma bela região, tem uma variedade muito grande, não vou discorrer muito aqui sobre isso nesse momento, mas nós podemos também atingir o Parque dos Dinossauros lá de Cruzeiro do Oeste e um grande centro de eventos de esportes de pesca ali na região, que nós temos de Itaguajé e de Santo Inácio. E com isso, a presença do nosso aeroporto, da nossa rodoviária, desenvolveria um grande trade turístico, porque aí nós teríamos trabalho para as nossas vans, para os nossos guias turísticos, enfim, né, todo um segmento do turismo baseado em Maringá, que vai rentabilizar, que vai se monetizar a partir do turismo regional que está se desenvolvendo muito fortemente. Nós criamos, inclusive, uma câmara técnica com a MUSEP, e que está funcionando muito bem, graças aí ao presidente da MUSEP, tem sido um grande apoio nosso. A segunda linha é, de fato, de estabelecer Maringá, como você mencionou, uma cidade de grande beleza, estabelecê-la como uma cidade turística. Nós temos hoje aí já desenhado mais de 20 de roteiros para Maringá, que nós vamos lançar em breve, desde Maringá de bike, Maringá de a pé, roteiro de cervejarias, de sanduicherias, de restaurante de alta gastronomia, que Maringá tem, de fato, uma grande capacidade do turismo religioso. E nós estamos de olho, nesse momento, num turismo que se desenvolve em duas esferas, uma esfera de 300 e outra esfera de 500 quilômetros de distância. O João Jacomel, que é o diretor de turismo do estado do Paraná, ele tem nos orientado muito nesse sentido, tem sido um grande parceiro nosso. Então, nós estamos evoluindo bastante rapidamente no sentido de desenvolver e atrair esse pessoal. Dentro disso, e já entrando mais objetivamente na sua resposta, nós estivemos procurando shoppings atacadistas e uma forma de turismo importante que Maringá nunca explorou é o do shopping atacadista. Porque hoje o que acontece? As pessoas vêm ao nosso shopping, compram e vão embora. Em cidades de Santa Catarina e do interior de São Paulo, que tem modelos parecidos conosco, as pessoas vêm, ficam um dia fazendo turismo na cidade, no segundo dia elas compram e depois elas vão embora. Então elas têm um pernoite e quatro refeições na cidade, além de outras situações importantes aí. Então nós estamos desenvolvendo com eles justamente esse roteiro. As pessoas chegariam em Maringá, visitariam a Catedral, o Parque do Japão, e aí nós estaríamos preparando vários receptivos, Parque do Ingá, deixando esses lugares bonitos, com lojas de souvenirs, com atendimento de lanche, com espaços que nós chamamos de instagramáveis, né? E esse é um segmento que ajuda principalmente o pequeno comércio, porque são pessoas que comem em pequenos restaurantes, restaurantes que atuam nessa linha. Para isso, também nós estamos desenvolvendo um serviço de guias turísticos, que Maringá não tem. Inclusive, nós incorporamos ao nosso Conselho Municipal o presidente da Associação de Guias Turísticos, justamente para nos orientar na formação disso. Então, nós temos dois tipos de arrecadação aqui. Um do guia turístico propriamente dito, que é uma categoria profissional, e outra desses equipamentos que gerariam receita pela alimentação ou pela compra dos souvenirs. Para isso, nós lançamos agora o nosso programa de Maringá Souvenirs, que nós separamos do artesanato, né? O artesanato, ele tem várias categorias, e ele está aqui na nossa secretaria, na CETRAG, que é do nosso secretário Favoto, que é uma secretaria de microeconomia, que tem um papel importante como geração de renda, mas, no entanto, nós estamos trabalhando para desenvolver os souvenirs, que é um outro tipo de artesanato de alta qualidade, né? Então, é um artesanato, por exemplo, de bebidas e de comidas, como as conservas, os sucos, que eles preservam, seja produtos regionais ou seja métodos tradicionais. E, num segundo, nós já evoluímos bem do nosso artesanato tradicional para um souvenir de qualidade. Nós já temos uma boa experiência lá no Parque do Japão, com algumas empresas que estão produzindo um tipo de souvenirs que pode viajar. Aí ele tem que ter uma definição de origem, ele tem que ter também, além da definição de origem, ele precisa ter uma iconografia própria, que nós estamos trabalhando nessa mesma linha com o Senai.
Ô Marcos,
bom, isso ajuda a desenvolver uma estrutura para disputar mais fortemente o turismo de eventos que você mencionou.
Marcos, tem duas coisas que eu queria comentar com você, eu não poderia deixar de falar disso. A primeira delas é o seguinte: a gente tem espaços que ainda precisam de revitalização, organização, para serem um atrativo turístico. Por exemplo, Parque do Ingá. Parque do Ingá é, sem dúvida nenhuma, um dos cartões postais da cidade. Quem visita Maringá fala, pô, a cidade é verde, que coisa legal. Tá? E o Parque do Ingá é um pouco dessa simbologia. Tem o Parque dos Pioneiros também, que já se pensou um monte de coisa naquele parque. Nenhuma delas foram viabilizadas efetivamente. E outros parques também. A gente repara que a cidade tem uma população que carece desses ambientes, que atrai. É uma forma de turismo também. As cidades próximas falam, vamos passar um final de semana em Maringá, vamos visitar os parques em Maringá. E tal. Como é que está a revitalização desses espaços?
Bom, aí, Gilson, nós estamos trabalhando em duas linhas. O parque, ele exerce para nós uma ação muito específica dentro daquilo que o prefeito Ulisses Maia chama de devolver Maringá para os maringaenses. Foi a revitalização das praças e também os processos dos meus campinhos, né, que fez com que a população se agregasse mais. Aliás, eu que morei fora de Maringá um bom tempo, uma das coisas que mais me agradou nos últimos anos é ver como os maringaenses ocuparam as praças. E os parques vão pela mesma linha. Hoje o Parque do Japão, ele está perfeito. Se você for lá a qualquer hora do dia, você vai ter um excelente receptivo. E assim que nós tivermos uma suspensão aí das restrições da pandemia, nós vamos ter lá uma série de outras coisas, né? Vamos ter, vamos voltar com a cerimônia do chá, vamos ter agora uma exposição de bonsai, enfim. Vai ter uma série de experiências justamente voltada para o turismo. Inclusive, a nossa gerência de turismo está trabalhando justamente com a experiência do turista no Parque do Japão, é um programa específico. O Parque do Ingá, nós estamos fazendo um esforço coletivo aqui para recuperá-lo totalmente dentro de um mês. Tá? Nós queremos ter o parque limpo. Um mês. Ele vai estar limpo, várias daquelas esculturas que estavam estragadas vão ser removidas, tem uma série de entulhos que foram acumulados, tem uma área que os paralelepípedos estão levantados, enfim. Nós fizemos uma força-tarefa e ela está trabalhando muito aí, envolvendo tanto a SEACOM quanto envolvendo, mas principalmente, a Secretaria do Meio Ambiente e a Secretaria de Limpeza Urbana. Os dois secretários da Limpeza Urbana e do Meio Ambiente estão cuidando pessoalmente disso, e daqui a pouco nós vamos ter uma mudança radical. Ali dentro, nós também estamos transferindo o jardim japonês, o Jardim Imperial, para a SEACOM. Ele vai ser administrado junto com o Parque do Japão, numa linha também turística. Tá? E, ao mesmo tempo, nós estamos encontrando uma solução, é uma solução bem grande, para o problema da água no Parque do Ingá, né? Que, com a construção de vários edifícios e vários outros problemas, o Parque do Engá perdeu muito do seu potencial de árvores. Então, tanto a gruta quanto o lago estão passando aí por situações. Mas nós estamos trabalhando em cooperação com a Universidade Estadual de Maringá e também a nossa Secretaria de Obras Públicas. A secretária Érica está empenhada em encontrar soluções para viabilizar novamente a água e a qualidade de vida naquele que é um parque de mata nativa. Né?
O Niffler vai por esse caminho também? O Parque dos Pioneiros?
Isso. O Niffler, nós já estamos nos ocupando dele, estamos fazendo grandes obras. Vai ter toda uma pista de caminhada emborrachada em volta, como a do Parque do Engá. E nós estamos cuidando do Parque Niffler com o mesmo cuidado de um aspecto turístico. E além do Parque das Grevilhas também, que está bem cuidado e que está bastante funcional. O Parque dos Pioneiros e outras regiões com potencial de parques, eles estão na nossa mira. Porque o que está acontecendo? Nós estamos destinando uma parte de orçamento, estão buscando orçamentos também no Ministério do Turismo para esse tipo de ação. Tá? Nós devemos ir a Brasília ainda esse mês, agora no mês de outubro, entre final de setembro e mês de outubro, justamente no Ministério do Turismo, para buscar mais recursos para esses parques. A ideia é justamente essa que você falou, é construir um circuito de parques em Maringá que efetivamente atenda a população, né, para que a população tenha esse tipo de prazer. Como os nossos parques todos estão interligados hoje por ciclovias, as pessoas podem ir de bicicleta, elas podem caminhar também, aquelas que moram mais perto. Os parques têm servido também como atividade esportiva saudável, como caminhadas e como corridas, mas nós queremos também que as pessoas possam se apropriar mais. Por exemplo, eu trabalho aqui na prefeitura, você sabe, próximo do Parque do Engá, poderia, na hora do almoço, por exemplo, pegar minha toalha, o meu lanche, sentar lá no Parque do Engá e tomar fazer o meu almoço, ainda ler um pouquinho, ou escutar um pouquinho de música, que seria uma atividade muito saudável. E as pessoas que também trabalham perto do Parque do Japão, às vezes até se deslocar. Em outras cidades do mundo, eu fiquei um período em Paris, isso era muito comum. Eu morava perto do Parque do Chimon, né, na zona norte de Paris, e era muito comum, as pessoas saíam do trabalho, pegavam a sua toalha, o seu lanche e iam para o parque. Então essa questão do parque, ele tem um impacto muito grande na mudança de qualidade de vida pós-pandemia. Mas como você mencionou, esses quatro, dos quais nós já nos ocupamos, do Japão, o Parque do Engá, que estará muito bom já em mais um mês aproximadamente, né, ou talvez aí no máximo 60 dias, por conta de algumas obras. E num projeto um pouco maior para o ano que vem, em função desse problema da água que eu mencionei.
O Marcos.
Somado ao Alfredo Niffler e somado ao Parque das Grevilhas, nós já temos quatro bons parques, tá? E a ideia é que nos próximos 2 anos nós consigamos aí trabalhar outros parques, de forma que a população toda da cidade tenha, em todas as regiões da cidade, nós tenhamos um bom parque para que a população possa desfrutar desse tipo de atividade.
Marcos,
assim como as nossas praças, né?
Eu quero aproveitar, só para a gente fechar essa questão do parque, o Horto Florestal, que é aquela polêmica da companhia, tá? Como é que está aquilo?
Olha, aquilo está parado. Existe essa polêmica jurídica que é bastante séria. Mas existem agora algumas alternativas que estão aparecendo, como programas de sequestro de carbono e também até o nosso decreto municipal aqui, a Lei 904, que você até conversou com o Miguel no sábado sobre
exato.
Isso, né? Rapidamente eu escutei vocês conversando lá, que podem ser alternativas para que a gente possa recuperar o Horto Florestal e também recuperar aquele fundo do Horto Florestal que poderia se transformar ali numa espécie de parque linear. O IPLAN, aqui através da nossa secretária Bruna Barroca, ela está justamente atuando nessa linha. Eles estão mapeando aí todos os fundos de vale. A ideia é que todos aqueles que forem possível, evidentemente que não num curto prazo, mas num médio prazo, isso ficaria com dotação orçamentária regular, eles seriam todos eles transformados em parques linear com algum equipamento para a população. Ou seja o meu campinho, seja o brinquedo de cordas, seja uma pista de caminhada, seja uma ATI, enfim, né? A ideia é que você tenha uma área de preservação nos fundos de vale, mas que seja uma área de preservação que a população também se ocupe dela, porque isso é muito importante. Porque a população, ela protege e a população cuida daquilo que ela usa. Então, à medida em que as praças de Maringá passaram a ser ocupadas pela população, particularmente por parte dos ciclistas, houve uma diminuição gigantesca tanto do ponto de vista da sujeira quanto do ponto de vista da depredação. Né? Então, o Parque do Japão é esse exemplo. Como o Parque do Japão, que hoje está aqui na diretoria do turismo da SEACOM, como ele é um parque muito bem cuidado, como ele é um parque muito bonito, as pessoas cuidam muito deles. Né? Claro, nós temos lá um serviço de funcionários, nós temos um grupo muito eficiente que trabalha junto. O Parque do Japão também é importante, porque ele é uma parceria nossa com a comunidade nipônica. Nós temos um conselho que nos ajuda muito, que nos orienta, que discute as propostas conosco, né? O que tem aí é uma ação muito grande. Mas veja, toda essa estrutura, Gilson, ela permite para nós, não só ela, mas avançar. Nós estamos lançando agora, esse ano ainda, nós temos 15 totens turísticos. São totens maravilhosos, que nós vamos colocar nos principais pontos. Estamos abrindo uma chamada pública agora, chamada Maringá Interativa, que a ideia é liberar imagens da cidade, informações da cidade, para aplicativos turísticos, onde as pessoas possam entrar e já encontrar essas rotas, encontrar os restaurantes próximos, ter uma curadoria melhor, fugindo um pouco desses sites de busca que misturam todos os tipos de ação. Ou seja, é um trabalho curatorial para a orientação do nosso turista. A outra questão importante que está envolvido daí na nossa política de políticas e eventos, nós estamos com duas linhas importantes. A primeira delas é de construir um cadastro único, um guichê único para o registro do turismo na Prefeitura de Maringá. Esse sempre foi um problema. As pessoas precisam, para liberar os eventos, ir a vários órgãos da Prefeitura e do Governo do Estado, como o Corpo de Bombeiro, né, a Polícia Civil, dependendo do tipo de evento. Nós queremos centralizar isso num guichê único. A segunda é ter uma lei e uma comissão de grandes eventos. Eu, quando presidi a Fundação Cultural lá em Curitiba, fui secretário de Cultura, eu participava e tinha esse projeto. Nós conseguimos prevenir e resolver muitos problemas. Os eventos em Curitiba sempre foram muito seguros, né, e funcionaram muito objetivamente. Tá? Então, isso vai ser um salto de qualidade. Nós também estamos para anunciar, junto com a Caixa Econômica, estamos terminando o projeto do Instituto do Centro de Eventos Oscar Niemeyer, que vai ser ali próximo do nosso terminal rodoviário. A Universidade de Maringá também está evoluindo bem com o centro de eventos deles. Né? Um belíssimo centro de eventos. Eu estive lá com o nosso reitor, ele me apresentou o projeto, um projeto espetacular. Então nós vamos ficar ali com dois centros de eventos relativamente próximos, que além disso conta com a estrutura da Universidade Estadual de Maringá. Então, quem quiser realizar um grande evento de negócio, com feiras de negócio, ou quiser realizar um grande evento científico, do tipo AMPED, que é a Associação de Educação, ou a de Ciências Sociais, ou a de Ensino de Engenharia, que normalmente você precisa ter 3, 4 grandes auditórios simultâneos, né? Maringá vai poder ter isso, e uma distância relativamente curta entre elas. Então, isso vai nos ajudar muito. Nós também tivemos em contato ali com a sociedade rural, conversamos ali com a presidente da Clésia. Ela também está com um excelente projeto ali de revitalização da sociedade rural, que ela também possibilita grandes eventos, né? Além da própria Expoingá, obviamente, mas ali é possível fazer feiras, ali é possível fazer shows, enfim. Então nós queremos, e o nosso instituto, o nosso centro de eventos Oscar Niemeyer, ele vai ter uma qualidade que ele vai poder receber eventos de alto padrão. Inclusive alguns eventos franqueados pela Broadway no Brasil, eles dificilmente saem do Rio e São Paulo por não terem uma estrutura como o nosso centro Oscar Niemeyer vai ter. Então nós sabemos que Maringá é uma cidade que tem um público, Maringá e a região, um público muito grande para eventos artísticos de alto padrão. Né? Eu até estive conversando com o Sicão, que é um empresário do Roberto Carlos, por acaso, por conta de uma outra conversa, e ele me mencionou sempre que os shows do Roberto Carlos em Maringá são shows que lotam muito, que as pessoas veem, que eles ficam muito felizes de realizar show na nossa cidade. Então nós queremos reinserir Maringá nessa longa lista de eventos. Né? Com isso, nós estamos preparando Maringá para ser, de fato, uma cidade turística muito forte. O Fernando Rezende, que é o nosso diretor do aeroporto, ele sempre brinca o seguinte: nós temos uma grande possibilidade de sermos a Orlando de Foz do Iguaçu. Né? Ou seja, as pessoas podem vir a Foz do Iguaçu, mas como a Foz do Iguaçu, digamos, ele tem um período turístico relativamente limitado, né? Ou seja, com 2-3 dias as pessoas conhecem as cataratas, o Parque das Aves, etc., elas poderiam vir a Maringá facilmente e aqui desfrutar de um excelente turismo rural, passar 3-4 dias numa pousada, onde as crianças podem ver como que se ordenha a vaca, como se alimenta a galinha, andar a cavalo. Né? Viu, Justo, aqui um parênteses que eu conversei já com vocês numa outra oportunidade. Hoje, existe no Brasil 300 mil pessoas que praticam algum tipo de esporte equestre de natureza, tipo cavalgada. Tá? Maringá e a nossa região é belíssima. Nós temos conversado isso muito na MUSEP, de fazer várias trilhas equestres, de forma que as pessoas podem vir do Brasil, da América do Sul inteira para cá. Agora, a grande novidade que nós estamos trabalhando aqui, e isso vou anunciar aqui para você, nós queremos fazer de Maringá uma cidade de casamentos. Nós reunimos as assessoras de casamento aqui de Maringá, um grupo de 10 delas, conversamos com elas e elas acharam isso muito viável. E até, inclusive, algumas delas já estão trazendo casamentos que seriam realizados ou em Gramados ou em praias do Nordeste para Maringá. Por quê? Porque Maringá, primeiro, tem belas igrejas. A pessoa pode casar desde a suntuosa catedral até numa capelinha, como, por exemplo, a Capela do Santa Cruz. Né? Por outro lado, você sabe, nós temos excelentes hotéis. Os nossos espaços de festa são absolutamente perfeitos, todos eles. Né? Nós temos espaços para 100 pessoas, até 2 mil pessoas na nossa cidade. O nosso parade é absolutamente perfeito, seja decoração, seja iluminação, seja o pessoal da fotografia, as floriculturas, enfim, o que você quiser, isso é perfeito. E Maringá é uma cidade aprazível, as pessoas podem vir, né, podem fazer, ficam bem instaladas num bom hotel, é fácil de se deslocar. Nós temos esses belos parques que você mencionou para as noivas e padrinhos fazerem fotografias. Depois eles podem fazer jantares com padrinhos, com grupos menores de convidados, em restaurantes de altíssima gastronomia em Maringá, que não se deve nada a Rio, São Paulo ou Salvador. E isso é uma perspectiva bastante importante para nós, de começarmos a captar este tipo de evento. E hoje, de fato, a moda é essa. As pessoas têm alugado um hotel grande em São Paulo, em Foz do Iguaçu, e convidado um grupo de 80, 150 pessoas, indo casar fora. Porque fica um casamento menor, mais intimista. É uma tendência do momento, não só aqui, mas é internacional também.
Ô Marcos,
Oi.
Eu estou com o meu tempo esgotado, queria te agradecer. A gente, se tivesse mais tempo, abriria mais espaço, mas obrigado pela conversa aqui com a gente.
Tá bom, uma outra hora eu quero conversar contigo sobre o turismo médico.
Isso, vamos sim.
Também é uma grande perspectiva.
Fazemos uma agenda para isso.
Agradeço muito vocês por sempre abrir espaço para os temas aqui da Prefeitura. Vocês têm sido um grande parceiro nosso. As conversas com você, particularmente, são muito boas e tenho gostado muito dos teus comentários.
Obrigado, meu cara. Agradeço demais.
Estou virando um fã teu.
Obrigado, Marcos. Conversei com o Marcos Cordioli. O Marcos é secretário de inovação, aceleração econômica, também de turismo e comunicação da prefeitura. Falamos um pouco sobre o turismo aqui em Maringá e quais são os planos e projetos para restabelecer o potencial econômico do setor.